É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. O tema de hoje é improbidade administrativa e para discutir com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença do Dr. Cláudio Rubino Zuan Esteves, primeiro vice-presidente da Associação Paranaense do Ministério Público. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Cláudio, é um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica, o prazer é todo meu, uma grande satisfação, uma grande honra o convite de vocês para estar aqui neste programa tão importante e, sobretudo, vinculado à Amapar, que para mim é um motivo de grande satisfação e orgulho.
E, doutor, para começarmos, o senhor poderia contar um pouco para os nossos ouvintes sobre a sua experiência trabalhando no GAECO em Londrina?
Bom, eu trabalhei durante 11 anos e meio no GAECO de Londrina. Nos últimos 7 anos fui o coordenador do GAECO, do Núcleo Regional do GAECO em Londrina, que tem por incumbência o enfrentamento da criminalidade organizada naquela região. E nessa área nós enfrentamos questões alusivas a práticas de ilícitos por agentes públicos, sobretudo, porque componentes de organizações criminosas ou associações criminosas. E trabalhamos muito, o GAECO, em parceria com a Promotoria do Patrimônio Público, que é responsável pelo enfrentamento da improbidade administrativa. Então, foi um trabalho bastante enriquecedor.
Uhum. E o senhor poderia explicar também para os nossos ouvintes, doutor, o que são os crimes de improbidade administrativa?
Sim, na verdade nós temos que traçar desde logo uma distinção entre improbidade administrativa e crime, que há uma certa confusão e as pessoas que não são do universo jurídico realmente têm uma dificuldade na compreensão, nessa separação. Porque os atos de improbidade administrativa, na verdade, não constituem crimes. Eles são ilícitos de natureza civil que não se confundem com crimes. Pode ser que um comportamento, ou até mesmo é o mais comum, que um comportamento de um agente público constitua crime e improbidade administrativa simultaneamente e que ele venha a ser processado por crime e também por ato de improbidade administrativa, além da própria responsabilização na área administrativa. Mas não há uma confusão entre essas normas que são tipificadoras de ilícitos. O crime é um ilícito penal que prevê pena privativa de liberdade como consequência da sua prática, enquanto que o ato de improbidade administrativa não. Ele possui sanções de natureza civil e não criminal.
Uhum. E, doutor, para deixarmos um pouco mais claro para os nossos ouvintes, o que é a probidade e como ela se relaciona com a moralidade?
Bom, na verdade, em alguns momentos é até possível nós confundirmos probidade com moralidade, porque a probidade representa o dever de honestidade, a lealdade, a atuação correta do agente público, seja ele qual for, no exercício da sua atividade pública. E essa probidade exige que este indivíduo tenha um comportamento honesto para com o órgão ao qual ele serve e, em outra medida ou secundariamente, com a própria sociedade. Então, esse comportamento probo honesto, ele tem uma representação de moralidade, porque essa moralidade administrativa, uma moralidade pública, ela é inerente a um comportamento probo honesto. Então, embora tecnicamente nós não tenhamos uma conceituação idêntica entre moralidade e probidade, nós podemos dizer que são nomenclaturas ou terminologias bastante próximas entre si e que a moralidade é, sem dúvida, um componente da probidade administrativa.
E, doutor, quais são as possíveis penalidades para o agente ímprobo, ou seja, desonesto?
Então, aí é um bom assunto para nós distinguirmos o ato de improbidade do crime. Porque enquanto no crime a penalidade é a pena privativa de liberdade, a reclusão ou a detenção, para o ato de improbidade administrativa nós temos sanções que vão desde a perda ou afastamento temporário, que seja, do agente público da sua atividade, a aplicação de multa, a imposição de reparação do dano, a proibição de contratar com o poder público, a suspensão dos direitos políticos. Então, são sanções de natureza civil que são aplicáveis. O indivíduo não vai preso quando pratica um ato de improbidade administrativa, mas ele tem estas sanções que nós dissemos. E a principal delas seria a perda da função pública exercida por ele.
Uhum. E o agente público que não atua com moralidade não atende o conceito da boa administração, não é mesmo, doutor? Mas qual, na opinião do senhor, é o impacto dessa atuação desonesta por parte dos agentes públicos no Brasil?
É extremamente nocivo. O impacto da atuação ímproba dos agentes públicos, que corresponde a um termo que nós podemos usar genericamente, um termo popular, que seria a corrupção, que envolve não a corrupção como crime, mas a corrupção como um comportamento desonesto, ímprobo dos agentes públicos, é extremamente nociva, na verdade é catastrófica para a sociedade como um todo. Porque o agente público que se comporta desonestamente, não empregando recursos públicos, desviando recursos públicos ou recebendo vantagem indevida no exercício da sua atividade funcional, ele interfere dramaticamente na aplicação dos recursos públicos ou mesmo na captação de recursos públicos. Isso implica no fato de que, como consequência, nós vamos encontrar um Estado deficitário, incapaz de fazer frente às políticas públicas mais emergentes, mais necessárias para a população, e, portanto, nós temos um encadeamento consequencial que é gravíssimo e bastante desfavorável para a sociedade como um todo.
Estamos falando ao vivo com o procurador Cláudio Rubino Zuan Esteves, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema improbidade administrativa. E, é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor Cláudio, o que é o sujeito passivo e sujeito ativo da improbidade?
Bom, são terminologias técnicas que nós podemos explicar de uma maneira mais comum para o ouvinte entender bem. O sujeito passivo é o órgão lesado pelo comportamento ímprobo do agente público. Então, se o agente público está vinculado a um determinado órgão público, quando ele pratica um ato de improbidade administrativa, ou seja, um ato desonesto, um ato de má-fé, ele ofende aquele órgão público ao qual ele serve. Então, este é o sujeito passivo do ato de improbidade administrativa. Exemplificando, se o funcionário de uma prefeitura de uma determinada cidade ele pratica um ato de improbidade administrativa, aquele município é o sujeito passivo. O sujeito ativo é todo agente capaz de praticar um ato de improbidade administrativa. Quem são eles? Todos aqueles que exercem, ainda que transitoriamente, uma função pública. Ainda que, mesmo sem receber salário ou receber uma contraprestação pecuniária, ele esteja no exercício de uma atividade pública. Uhum. Em qualquer situação, ele pode se tornar um sujeito ativo de improbidade administrativa. E além dos agentes públicos, que é uma conceituação bastante ampla e genérica, nós temos também os terceiros, ou seja, os particulares, que não são funcionários públicos, mas que podem concorrer para o ato de improbidade administrativa praticado por este agente público. Então, um particular pode se associar a um agente público e ambos, em coautoria, praticarem um ato de improbidade. Então, qualquer pessoa, na verdade, pode vir a ser um sujeito ativo de ato de improbidade administrativa.
Uhum. E alguma especificação na lei, doutor, que exige do agente público que toma posse uma declaração de bens?
Sim, a própria Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 92, ela exige textualmente, taxativamente, que todo agente público, ao tomar posse, ele preste declaração de bens. E, além disso, que anualmente ele renove essa declaração de bens, informando eventual variação ou oscilação patrimonial. E ele pode optar pela apresentação de cópia da sua declaração de bens à Receita Federal. Mas é obrigatório que ele o faça. Isso tem uma finalidade. A finalidade é que a evolução patrimonial deste agente público seja acompanhada pelo órgão ao qual ele serve, para se verificar se, porventura, ele está tendo um crescimento patrimonial desconforme com o ganho que ele ofere junto àquele órgão público.
Uhum. Então, doutor, para deixarmos um pouco mais claro para os nossos ouvintes, existe uma fiscalização no sentido de observar se o valor recebido pelo agente público condiz com a sua evolução patrimonial?
Veja, essa fiscalização ela não é tão efetiva quanto deveria ser. Mas os órgãos públicos, em geral, eles recebem as cópias das declarações anuais ou informações de rendimentos ou de oscilações patrimoniais que o agente público oferece. Não há, em regra, nos órgãos públicos, uma fiscalização obrigatória anualmente sobre essas variações patrimoniais de todos os agentes públicos. Mas se o órgão público notar uma desconformidade ou mesmo receber uma notícia, uma denúncia de que determinado cidadão ocupante de um cargo público está tendo uma variação patrimonial que esteja em desconformidade com seus ganhos, pode sim exercer a fiscalização. Além disso, o sistema de controle no Brasil, embora ainda carente de aprimoramento, ele tem outros órgãos que atuam controlando essa evolução patrimonial, uhum, como a própria Receita Federal, que verifica o eventual desconformidade da evolução patrimonial e pode informar ao órgão de origem desse indivíduo. Além disso, eventualmente as corregedorias dos próprios órgãos públicos ou outros órgãos de fiscalização podem exercer esta fiscalização.
Estamos falando ao vivo com o procurador Cláudio Rubino Zuan Esteves, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema improbidade administrativa. Doutor Cláudio, o senhor poderia agora explicar para os nossos ouvintes sobre o que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal?
Veja, a Lei de Responsabilidade Fiscal, fazendo um brevíssimo resumo, uhum, de uma maneira mais clara, ela procura traçar normas que equilibrem o orçamento dos órgãos públicos em geral. Então, ela obriga aos agentes públicos, aos administradores em geral, que cumpram determinadas regras, ou seja, aquilo que arrecadam não possa ser inferior ao que gastam e, portanto, trazendo um equilíbrio fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi importante, a partir do momento que ela foi editada, para permitir que os órgãos públicos que tinham por hábito exercer uma despesa, praticar uma despesa muito além do que arrecadavam, fossem balizados para um contexto em que haja um equilíbrio das uhum, suas finanças. Ela ainda é carente de uma aplicação absolutamente efetiva, mas nós tivemos grandes avanços a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Uhum. E, doutor, na opinião do senhor, quais são as consequências para a nossa sociedade dessa cultura de corrupção?
As consequências são extremamente nocivas. O que se percebe é que o brasileiro tem por hábito de fazer muitas críticas aos agentes públicos em geral. Nós vemos muitas as pessoas exaltadas, tecendo críticas a agentes políticos, sobretudo. Indivíduos que ocupam cargos no Congresso Nacional, por exemplo, são sempre alvo de ataques. E isto mostra que o brasileiro, por um lado, tem aversão à corrupção. Uhum. E nós vemos isso se reproduzindo no dia a dia, nos últimos anos, com maior ênfase, ou seja, manifestações públicas, indivíduos saindo à rua para criticarem e se manifestarem contra a corrupção. Por outro lado, não é possível nós negarmos que há no meio da sociedade brasileira um caldo cultural que é favorável ao crescimento da corrupção. Porque nós temos como um traço marcante, eu não sou historiador, né, mas eu posso afirmar categoricamente que se percebe na sociedade, uhum, uma tolerância grande ainda com aqueles indivíduos que praticam a corrupção. Então, nós muitas vezes percebemos indivíduos que foram acusados, presos, processados por corrupção, serem reeleitos daí a 1, 2, 3 ou 4 anos pela própria população, que, portanto, é tolerante com a corrupção. E, além disso, o cidadão comum, embora seja crítico, como eu vinha dizendo, com relação a ocupantes de cargos públicos, sobretudo cargos políticos, ele próprio, muitas vezes, no famoso jeitinho brasileiro, ele pratica pequenos atos de corrupção, que se não são tão ofensivos aos cofres públicos ou ao funcionamento da máquina administrativa, eles revelam um traço cultural do brasileiro, que é esse de aceitar a corrupção como algo possível, plausível e tolerável.
E, doutor, atualmente, de que forma a população pode ajudar nesse combate à corrupção?
De muitas formas, e é essencial que o faça. Bom, nós sempre costumamos afirmar que a participação política do cidadão é fundamental. E a maior manifestação política é exercida através do voto, sem dúvida nenhuma. Então, ao votar, qualquer cidadão pode fazer escolhas pelo melhor ou pelo menos pior que seja. Mas não só votando. Todo indivíduo deve exercer sua cidadania na plenitude. Nós precisamos criar mecanismos nesse sentido. E um dos mecanismos é o oferecimento de denúncias, as informações sobre o que ele sabe a respeito de atos de corrupção, as manifestações cívicas que ele possa fazer, enfim, nas redes sociais, o que é algo bastante atual, não só as denúncias, mas a apresentação de críticas a comportamentos ímprobos, enfim, criando não só condições para os órgãos públicos atuarem com a revelação de informações que o cidadão possa deter, esse é um ponto importante de participação, mas também o próprio cidadão se unindo aos outros e criando um caldo de cidadania que mostre aversão, rejeição à corrupção, de tal sorte que a gente possa ter uma evolução dessa mesma sociedade no sentido de inibir a existência de corrupção. Se não extirpá-la, o que eu imagino que seja quase impossível, mas pelo menos minorar esse problema no Brasil.
E, doutor, iniciativas como, por exemplo, o Portal da Transparência são válidas e estão sendo efetivas?
Estão. Veja, nós temos podemos falar no combate à corrupção em duas frentes. Um seria a atuação no enfrentamento da criminalidade ou da prática de ato de improbidade, que eu diria que seria a esfera repressiva do ato de corrupção. Mas nós temos também a esfera preventiva. Nessa esfera preventiva se insere exatamente o Portal da Transparência e tantas outras medidas que elas pretendem inibir ou evitar a ocorrência do próprio ato de corrupção, o ato de improbidade ou o crime. Então, o que faz o Portal da Transparência? Ele revela aos olhos de toda a sociedade, de uma maneira bastante clara, o que está acontecendo num determinado órgão da administração pública. Se o Portal da Transparência de cada órgão público for corretamente alimentado, de uma maneira célere, atual, contemporânea, ou seja, praticamente online do que está acontecendo naquele órgão público, em cada uma das suas despesas, em cada uma das nomeações de indivíduos para ocuparem postos públicos, se isso estiver bastante claro, não há dúvida alguma que nós teremos a possibilidade de um controle social do que ocorre na administração pública. Esse controle social é que vai fazer com que a corrupção seja minorada, inibida e, portanto, prevenida. Assim, o que eu percebo claramente nesses últimos anos que a gente lida com essa questão da corrupção é que quanto maior a transparência, menor a corrupção. Essa é uma equação induvidosa.
Doutor, o senhor poderia explicar agora para os nossos ouvintes como funciona uma ação popular e admite-se uma ação cujo objeto seja uma prática de improbidade?
A ação popular é uma ação que pode ser manejada por qualquer cidadão quando ele percebe a prática de um ato ilícito por um indivíduo que ocupa um cargo público. Mas a ação popular, ela não tem como objetivo e nem pode ter a aplicação de sanções por ato de improbidade administrativa. A sanção popular pode provocar a anulação do ato ilícito cometido por alguém,
uhum,
e também a reparação do dano provocado por este ato ilícito. Só até esse limite, ou seja, anulação do ato ilícito e reparação do dano provocado por ele. Não é possível a imposição de ato, melhor dizendo, da sanção por ato de improbidade administrativa por meio da ação popular. Logo, o cidadão, que é a pessoa que pode propor ação popular, qualquer cidadão pode propor ação popular, ele pode pedir a anulação do ato e também a reparação do dano, mas não pode pedir a aplicação da sanção decorrente, uhum, do ato de improbidade administrativa, porque a titularidade da ação de improbidade administrativa ou é do Ministério Público ou é do órgão lesado. Apenas estes são os legitimados para proporem ação de improbidade administrativa.
Doutor Cláudio, quero agradecer a presença do senhor aqui no programa de rádio da Amapá e até uma próxima vez.
Muito obrigado, eu que fico honrado e que agradeço o convite, estou sempre à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!